de responsabilidades financeiras, incluindo com fornecedores, àquilo que é, ou àquilo que são os cortes na massa salarial e aquilo que foi a bonificação por via dos prejuízos fiscais acumulados, significa que se olharmos sem estas responsabilidades, ao fim e ao cabo, o que o plano de reestruturação fez foi adiar pagamentos. Concorda ou não com isto?
Não, Sr. Deputado, não concordo. O que o plano de reestruturação fez foi definir um conjunto de medidas que permitiam reestruturar, nomeadamente, despesa. O que o Sr. Deputado me está a dizer é que, em relação aos aviões, e nomeadamente aos linhazinhos dos aviões, o que esteve em causa, sim, foi, de facto, diluir no tempo e fazer alguns ajustamentos nas entregas programadas e, portanto, nos momentos de composição de frota dos custos associados. E isso, Sr. Deputado, tem obviamente muito valor, e esses adiamentos e essa gestão durante aquilo que era previsto o plano de reestruturação. Não esquecer que isso tem um ajustamento àquilo que era a previsão da evolução da procura, ou seja, esse ajustamento tinha como objetivo permitir suportar do lado dos custos aquilo que não se esperava de evolução do lado da receita.
Ou seja, isto foi uma subestimação da recuperação, que veio a verificar-se, e por conseguinte há aqui um conjunto de pressupostos que penalizam excessivamente a empresa.
Sr. Deputado, sim, houve uma subestimação da procura, sim. Isso foi claro. Em primeiro lugar, porque, vamos lá ver, este exercício todo ele foi feito, não foi feito para a TAP, foi feito para todas as companhias aéreas, tinha que ser feito de uma forma consistente. Os referenciais para a estimação de procura tinham a ver com as estimativas que eram apresentadas pela IATA. Portanto, a IATA era o referencial. E nós, obviamente, precisávamos para a discussão com a Comissão Europeia e para a comparabilidade dos auxílios entre a TAP ou qualquer outra companhia aérea, tínhamos de ter referenciais comuns. Já agora vale a pena dizer que nós, no plano de reestruturação, não trabalhávamos diretamente com os referenciais da IATA, com aquilo que nós chamávamos os referenciais da IAPA transformados, porque a estrutura de procura da TAP, portanto, a estrutura de voos da TAP é obviamente distinta por causa da composição do Atlântico. Mas obviamente que houve uma, felizmente, veio-se a verificar uma recuperação muito mais rápida daquilo que eram as estimativas. E, efetivamente, isso veio a acontecer e o plano de reestruturação foi pensado em função de uma recuperação da procura que era mais tardia. E ela ia recuperar os níveis de 2019, algures entre 2024 e 2025, e, de facto, veio a recuperar bastante mais cedo, felizmente. Isso não põe em causa o plano de reestruturação. Poder-se-á dizer, como o Sr. Deputado está a dizer, que algumas medidas provavelmente não precisavam ter sido implementadas, porque de facto a evolução da procura, portanto das receitas, deram uma compensação mais cedo, mas isso não põe em causa o plano de reestruturação e ainda bem que a procura retoma mais cedo e cria condições para que a TAP possa mais cedo vir a recuperar e a alcançar aquilo que são os objetivos que estão no plano de reestruturação.
Mas nos resultados, nos últimos de cerca de 60 milhões de euros, quando houver a normalização e a assunção dos custos reais, como é que entende que esses resultados possam passar a vir a ser?
Oh, Sr. Deputado, aquilo que se previa era que em 2023 ainda não havia os resultados operacionais, estariam já relativamente próximos do break-even, mas não teriam ainda sido atingidos. Portanto, obviamente que se a procura continuar a correr como previsto, isso dá uma margem para que a TAP tenha todas as condições para gerar receitas, para gerar resultados que a ponham no caminho daquilo que é o objetivo do plano de reestruturação, sustentabilidade de médio e longo prazo.
Mas isto significa voltar à massa salarial sem os cortes que agora estão efetuados?
Senhor Deputado, os cortes que foram efetuados tinham, no imediato, uma relação muito direta com aquilo que era a situação de tesouraria e capacidade de sobrevivência da TAP no curto prazo. Portanto, isso obviamente significa que se a TAP tiver condições para gerar receitas e crescer, tem necessariamente condições para fazer face a um nível diferente de custos.
Nossa, já percebemos que estava muito envolvido no dia-a-dia, conhece profundamente a TAP. Neste processo de reestruturação, trabalhou de muito perto e várias vezes com a engenheira Alexandra Reis, correto?
Sim, Sr. Deputado, trabalhei com a engenheira Alexandra Reis, tal como trabalhei muito diretamente com o Dr. Miguel Frasquilho, inicialmente até com o engenheiro António Aldo Neves, com o Dr. O CFO da altura, portanto, com vários, a resposta é sim, trabalhei.
Quantas vezes por semana falava com a engenheira Alexandra Reis sobre o plano de reestruturação?
Sr. Deputado, sobre isso vale a pena fazer aqui uma precisão. Como eu referi, a engenheira Alexandra Reis surge, pelo menos no meu conhecimento, como eu referi, nós tínhamos uma série de reuniões com o engenheiro António Aldo Neves e com o Dr. Rafael Quintas, quando estávamos na fase inicial, portanto estamos com discussões relativas ao auxílio de emergência, e a engenheira Alexandra Reis, que penso que era diretora na altura, surgiu em algumas conversas para recolha de alguns dados. E, portanto, as conversas com ela foram nesse contexto, e eu, de qualquer das formas, como sabe, nessa altura ainda não era membro do governo. Mais tarde, eu tinha alguma regularidade de contactos com a engenheira Alexandra Reis, não sei dizer com que frequência, não passávamos certamente mais de um mês sem falarmos, mas até à eleição do novo Conselho de Administração, portanto, junho de 2021, a grande maioria das conversas que eu tinha com a engenheira Alexandra Reis sobre o plano de reestruturação eram sempre feitas acompanhado dos outros membros do Conselho de Administração. Ou seja, sobre o plano de reestruturação, portanto, não exclusivamente sobre matérias financeiras, sobre o plano de reestruturação, as conversas eram maioritariamente canalizadas através do Dr. Miguel Frasquilho e na altura do CEO Ramir Sequeira, mas maioritariamente do Dr. Miguel Frasquilho. A engenheira Alexandra Reis teve em várias das conversas em que estavam os três, ou pelo menos estava o Dr. Miguel Frasquilho, se não tivesse o engenheiro Ramiro Sequeira. A partir de junho de 2021, o tema do plano de reestruturação é centralizado por indicação da TAP na CEO. E as matérias financeiras passam a ser acompanhadas nessa altura pelo Dr. João Weber Gameiro, depois mais tarde pelo Dr. Gonçalo Pires. E, portanto, as conversas com a engenheira Alexandra Reis eram frequentes, mas neste contexto que eu acabei de escrever.
Quando a engenheira Alexandra Reis assumiu a presidência da NAV, contactou com ela?
Não, Sr. Deputado.
Portanto, depois da última conversa da engenheira Alexandra Reis, nunca mais contactou com a engenheira Alexandra Reis em nenhuma circunstância?
Que eu me recordo, não, Sr. Deputado.
Certamente conhece o comunicado enviado à CMVM da saída da engenheira Alexandra Reis. Considera que ele é fidedigno?
Sr. Deputado, tenho muita dificuldade em pronunciar sobre essa matéria. Estou aqui com uma hesitação em dizer uma frase que, segundo parece, está a tornar célebre, que eu não sou jurista, mas...
Essa não é mais célebre é não me lembro.
Sim,
nesta audição pois, só disse três vezes.
Portanto... Mas eu penso que essa frase nunca a disse. Mas, Sr. Deputado, eu não vou pronunciar sobre essa matéria, até porque a própria CMVM está a apreciar. A única coisa que eu posso dizer é que, de facto, se vem verificar a posteriori que a renúncia que está mencionada na CMVM, afinal, tem uma figura associada que é uma renúncia por acordo. E, portanto, sobre essa matéria, dir-lhe-ei, Sr. Deputado, que é uma figura que não existe no Estatuto de Gestor Público.
O Sr. Doutor, conhecendo como conheceu a engenheira Alexandra Reis e do ponto de vista da sua competência profissional, nunca comentou com ninguém a saída dela da TAP?
Uh, ao Sr. Deputado comentar no sentido de dizer que achava que não achava oportuna essa ida dela da TAP, admito que tenha comentado, eventualmente com o Sr. Ministro, por exemplo, mas não foi matéria que eu tenha muito discutido. Sr. Deputado, estas coisas para mim têm uma leitura que é muito formal, que é, nós, quando temos uma relação com membros do Conselho de Administração, aquilo que procuramos fazer, quando temos a oportunidade para o fazer, é, no pressuposto de que estamos satisfeitos com o desempenho dos respectivos membros do Conselho de Administração, evitar que eles renunciem. E isso significa articular, perceber quais são as razões, ver se há aqui alguma matéria. A partir do momento em que renunciam, não há nada que, do ponto de vista formal, o acionista possa fazer. Portanto, a renúncia é uma renúncia, ela exerce efeitos. E, portanto, a partir do momento em que a renúncia é apresentada, ela é feita. No caso da engenheira Alexandra Reis, ao contrário do que aconteceu com o Dr. João Weber Gameiro, não houve oportunidade, portanto, não tivemos informação anterior à sua saída. No caso do Dr. João Weber Gameiro, como eu lhe expliquei, tentei, aliás, explicar-lhe que não havia razões para ele assumir a posição que veio a assumir e enfim, mas a partir do momento em que apresentam a renúncia, renunciaram.
E qual foi a resposta do Sr. Ministro a esta sua conversa?
Foi uma conversa, o que eu lhe disse foi, se eu tive a oportunidade de comentar, hei de ter comentado. Essa era uma matéria em que insisto também, a posição que o Sr. Ministro das Finanças pode ter numa matéria destas é renunciou.
O Sr. Doutor disse que comentou no sentido em que não era oportuna a saída nesta altura, e a pergunta que lhe estou a fazer é qual foi a resposta a esta pergunta?
O Sr. Deputado, não me recordo, não há muito a fazer sobre essa matéria. O meu comentário de que não é oportuna a saída é porque tinha saído há relativamente pouco tempo o Dr. João Weber Gameiro e, portanto, a resposta lógica é uma questão desse tipo será, é pena.
Mas, Sr. Doutor, saiu o Dr. João Weber Gameiro, pouco tempo depois sai a engenheira Alexandra Reis e ninguém faz a pergunta, então e porquê?
Sr. Deputado, a resposta à primeira pergunta, à do Dr. João Weber Gameiro, é conhecida. Eu sei, e toda a gente sabe quais foram os motivos que levaram à sua saída. A Dra. Alexandra Reis saiu e apresentou a renúncia por querer abraçar novos desafios profissionais. E, portanto, isso está claro e foi isso que foi comunicado.
Eu vou repetir a pergunta porque eu penso que o Sr. não foi esta a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte, o Sr. Doutor, enfim, confidencia, conversa com o Sr. Ministro e diz que entende que é uma má oportunidade ou não é uma boa oportunidade a saída da engenheira Alexandra Reis e agora mesmo disse que, de facto, isto era na sequência de há pouco tempo antes de ter saído o Dr. João Weber Gameiro. E eu imagino pessoas normais, numa conversa dessas, olha, é uma chatice a senhora ter saído agora, ainda há pouco tempo saiu o Dr. João Weber Gameiro. E ninguém nesta conversa faz aquela pergunta básica que é, então, mas a senhora saiu agora porquê? Essa foi a minha pergunta. Se alguém fez essa pergunta, que me parece aquela mais natural entre duas pessoas que estão a conversar. Só isso.
Eu estava só a ver do microfone, mas pelo visto não é preciso ligar isso para ligar isto. Ao senhor deputado, a resposta está dada de origem. A senhora doutora Alexandra, engenheira, peço desculpa, Alexandra Reis, renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Renunciou. A resposta está dada. Eu não vejo o que é que um desabafo meu de inconveniência de momento possa ter a ver com essa circunstância. A resposta está dada. Renunciou. Tal como o doutor João Weber Gameiro renunciou. Eu gostava que ele tivesse renunciado. Não, preferia que não tivesse renunciado, mas renunciou. Se renunciou, demonstrou uma vontade. E essa vontade, a sua vontade era de sair. Ó senhor deputado, estas coisas têm um formalismo. Não há informação diferente que não seja renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Renunciou. Foi isso que foi comunicado ao mercado, foi isso que foi comunicado aos acionistas.